O título da mensagem é Por que o Getsêmani? Por que o Getsêmani? Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 32 até o verso 42. Marcos, capítulo 14. Do 32 ao 42. Eu vou ler na NAA, você me acompanha aí na sua versão. Diz assim a palavra do Senhor: Então foram ao lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Porém, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Essa é uma passagem muito conhecida. E ela é repetida no Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas, com pequenas diferenças de narrativa. Mas ela é repetida algumas vezes. Pois bem, Jesus, ele tinha acabado de tomar a última Páscoa, a última ceia com seus discípulos. E ele foi para um monte orar. E que monte é esse? O Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras era um local muito conhecido de Jesus. Então, só para vocês terem uma ideia, o Monte das Oliveiras, ele é um complexo elevado de quatro colinas ao leste da cidade de Jerusalém. Mais popularmente, as duas colinas centrais é que são conhecidas como o Monte das Oliveiras. E ele é mencionado na Bíblia desde o Antigo Testamento, o Monte das Oliveiras. No Novo Testamento, ele é muito citado porque Jesus esteve por diversas vezes ali. Pois muito bem, desse cume do monte, você consegue visualizar a cidade de Jerusalém. Você consegue, subindo uma das colinas desse morro, você consegue visualizar aí a cidade de Jerusalém. A cidade fica a cerca de 800 metros acima do nível do mar, e o monte a 900 metros acima do nível do mar. Então, em cima do monte, você conseguia visualizar um pouco da cidade, né? Você tinha um panorama da cidade de Jerusalém. Pois bem, o Novo Testamento, ele destaca várias ocasiões em que Jesus esteve lá. E eu tenho certeza que você vai se lembrar das vezes que Jesus esteve lá. Foi no entorno do Monte das Oliveiras que Jesus deu início a entrada triunfal em Jerusalém, conforme está escrito em Mateus 21:1. Então, antes de fazer aquela entrada triunfal em Jerusalém, Jesus parte da onde? Do Monte das Oliveiras. Depois de contornar uma das descidas do Monte das Oliveiras, Jesus chorou ao contemplar a cidade de Jerusalém. Isso está lá em Lucas, capítulo 19, do verso 37 até o verso 41. No Monte das Oliveiras, Jesus também pronunciou o seu sermão escatológico na semana da crucificação. Isso está lá em Mateus 24 e também em Marcos, capítulo 13. E na noite em que foi traído, Jesus escolheu um lugar para ir. E ele escolheu o Monte das Oliveiras. Mais precisamente, um jardim chamado Getsêmani. O Getsêmani era um dos muitos hortos que se espalhavam pelas férteis encostas do Monte das Oliveiras. E ele ficava, era um jardim que ficava no pé do monte. E entre esse jardim, do pé do monte, e Jerusalém, havia o vale de Cédron. Getsêmani, em aramaico, significa prensa de azeite. Prensa de azeite. E esse nome não era por acaso. Se o monte era chamado de Monte das Oliveiras, era porque tinha um monte de oliveiras lá plantadas. Então, no pé do monte ficavam as prensas. As prensas onde era produzido o azeite. E o azeite, ele era algo de muito precioso naquela época. O azeite era um item indispensável para a cultura judaica da época, e não só judaica. Então, quando o azeite era feito nessas prensas, no pé do monte, e um desses jardins onde ficavam essas prensas era o Getsêmani, eram produzidos ali três tipos de óleo, três tipos de azeite. O primeiro, o óleo da unção. O segundo, era um azeite usado na alimentação e na iluminação. E o terceiro, já de mais baixa qualidade, ele era usado para se fazer sabão. E como é que era feita essa prensa de azeite? Existiam alguns tipos diferentes de prensa na época, mas a mais comum, ela funcionava de uma maneira muito simples. O que se fazia? Se enchiam cestos, ou, na verdade, sacos grandes com as azeitonas, levavam esses sacos até essas prensas, e ela era redonda. Você colocava o saco dentro e uma pedra era colocada por cima. Nessa pedra tinha uma viga, uma trave, né? Uma madeira grande. Nessa madeira eram colocadas pedras que serviam de peso para que se prensasse as olivas, as azeitonas. Então, funcionava assim. Colocava-se a pedra, colocava-se o saco com as azeitonas, colocava-se a pedra em cima, como se fosse uma tampa. Nessa trave, se colocava a primeira pedra. E ele começava a descer lentamente essa outra pedra, e daí saía o azeite. Esse primeiro azeite que saía, ele era o azeite da unção. Ele era levado diretamente ao templo, e ele servia para ungir reis, sacerdotes e profetas. Então, esse primeiro azeite, que era o azeite mais puro, ele era o azeite que era levado diretamente ao templo. E ele servia para a unção de reis, profetas e sacerdotes. A segunda prensa era colocada mais uma pedra. Então, se adicionava mais uma pedra a essa prensa, o peso aumentava e daí se extraía o segundo azeite. O segundo azeite, ele servia para alimentação e também para iluminação. Ele servia para se colocar, para se iluminar os candeeiros. E aí sobrava a terceira prensa, onde se era adicionada mais uma pedra, e aí ele era apertado um tantinho a mais, mas já não tinha sobrado muita coisa, né? Já tinha sido bem apertado aí. E aí, esse era o azeite de menor qualidade. Ele vinha com um pouco de borra, um pouco do caroço que já havia sido triturado ali. E ele era usado para fazer sabão e também para se queimar, para espantar os insetos, que era uma maneira de se purificar o ambiente. Porque vale lembrar que, naquela época, muitas casas ficavam do lado dos estábulos, do lado de onde se criavam os animais. Então, haviam muitas moscas. Então, eles usavam esse azeite para queimar, para espantar essas moscas. Então, basicamente, se tiravam três azeites, três tipos diferentes de azeite, três qualidades de azeite aí da prensa. Vamos voltar à história de Jesus e vamos fazer uma analogia com essas prensas. Jesus tinha acabado de cear com seus discípulos a última Páscoa. Judas já havia saído para trair Jesus. E ele então leva os 11 discípulos para um lugar que ele conhecia bem, o Monte das Oliveiras. Só que ele não foi para o topo do monte. Jesus resolve ficar no jardim, no Getsêmani. E ali, onde as azeitonas eram prensadas, começou o sofrimento de Jesus Cristo. No pé do monte, no Getsêmani, começa o seu sofrimento até a crucificação. E ele começa a ser prensado, assim como as azeitonas eram prensadas. Cristo disse que a sua alma estava triste, e triste até a morte. E ele vai um pouco à frente dos seus discípulos mais chegados, então ele leva os 11 e chama os 3 que eram mais amigos e diz assim: vocês fiquem aqui. E em Lucas diz que é uma distância de um tiro de pedra. Então, é uma distância curta. E ele vai um pouco mais à frente, e ele vai, se prostra e começa a orar. E ele diz que a sua alma estava triste até a morte, e ele rogou ao Pai: Pai, eu sei que tu podes fazer qualquer coisa. Se possível, passa de mim esse cálice. E, mesmo assim, Jesus foi submisso. Submisso à vontade do Pai. E os seus amigos, aqueles mais chegados, aqueles que andaram com ele por 3 anos, que ele pediu para ficarem junto com ele, nessa hora de maior angústia de Jesus Cristo, dormiram. Seus amigos estavam dormindo. Cristo começa a ser aqui esmagado pelo peso dos nossos pecados. O peso da nossa culpa começa a causar um sofrimento muito grande em Cristo. E se da primeira prensa tiramos o azeite mais puro, o azeite usado na unção, nós temos em Jesus Cristo, o nosso Rei e o nosso sumo sacerdote. Zacarias 9, verso 9, diz assim: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, numa jumentinha, cria de jumenta. Jesus Cristo é o nosso rei. João 18, verso 36, Jesus respondeu: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Cristo é o nosso rei, e através do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos chamados a ser cidadãos do reino de Deus. Eu e você, que aceitamos a Cristo, tivemos um encontro com Ele, somos cidadãos do reino de Deus, somos súditos do Senhor, do Rei Jesus Cristo. Hebreus 4, 14 e 15. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Cristo é o nosso sumo sacerdote. É aquele que vai adiante de Deus oferecer sacrifício para expiar os nossos pecados. Quem era o sacerdote no Antigo Testamento? Quem fazia isso no Antigo Testamento? Não era o sacerdote que entrava no Santo dos Santos, que intercedia pelo povo? Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele ofereceu-se em sacrifício para expiar os nossos pecados. E ele, melhor do que ninguém, conhece a sua dor, porque ele sofreu na própria pele. Jesus Cristo é aquele que se sacrificou por mim e por você. E nele nós temos um rei e um sacerdote. Aquele que inaugurou o reino de Deus, do qual nós fazemos parte. Súditos do Senhor. Ele é o sumo sacerdote, aquele que fez um sacrifício. O sacrifício perfeito, que expiou os nossos pecados, que nos trouxe perdão, que nos trouxe a paz com Deus, que nos permite ter essa ligação com o Pai. Se nós voltarmos ao texto, Jesus, ele vai aos discípulos, encontra eles dormindo. E ele volta para o lugar onde ele estava orando, e a palavra diz que ele repete a oração. Então você imagina que a angústia de Jesus ia aumentando conforme o tempo ia passando. Então ele estava naquele jardim sendo prensado, sofrendo o peso dos nossos pecados. É algo que, para mim e para você, é inimaginável. Suportar o peso da humanidade toda sobre os seus ombros. Então, Cristo se angustiou naquele momento. E, pela segunda vez, ele se põe a orar e depois volta aos seus discípulos e, novamente, encontra os seus discípulos dormindo. E, novamente, os seus discípulos dormindo. É como se uma segunda pedra tivesse sido colocada sobre a prensa. O segundo azeite é o azeite que serve para alimentação e para iluminação. Cristo é o pão da vida, Cristo é a luz do mundo. João 6:35. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. E Deus fala, né, de diversas maneiras, e a mensagem que o Marcelo trouxe na quinta-feira falou exatamente sobre isso. Jesus, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus afirmou ser o pão da vida, que veio para dar a sua vida aos homens. Isso significa que ele é para a nossa alma o que o pão é para o nosso corpo, seu alimento. Assim como o pão alimenta o organismo físico, Jesus é quem satisfaz o espírito daqueles que acreditam nele. Jesus Cristo é aquele que nos alimenta espiritualmente. Ele é o pão da vida. João 8, verso 12. João 8, verso 12. De novo, Jesus lhe falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Eu vou ler um comentário do Hendricks. Ele diz assim: que somente Jesus é a verdadeira luz do mundo, porque é apenas por meio dele que os gloriosos atributos de Deus brilham de modo mais resplandecente no meio do mundo. Jesus é a luz que brilha no meio da humanidade pecadora e merecedora do juízo de Deus. Ele é a única luz que, de fato, pode iluminar aqueles que estão em trevas espirituais. Jesus é a luz que revela a salvação eterna aos pecadores, redimidos, que são feitos filhos de Deus. Jesus é a luz do mundo. É aquele que nos tira das trevas. É aquele pelo qual nós somos transportados para o seu reino. O reino do seu Filho amado, o reino de Jesus Cristo. Jesus é o pão da vida. Jesus é a luz do mundo. Aquele que alimenta o nosso espírito, a nossa alma, aquele que ilumina, que nos tira das trevas e nos leva para a sua luz. Voltando para o texto. Pela terceira vez, Jesus volta a orar. Encontra seus discípulos dormindo. Mas dessa vez, a hora já era chegada. E os seus algozes estavam próximos. Nós lemos o texto de Marcos. E o texto de Mateus, ele é muito similar a ele. Mas o texto de Lucas, apesar de ser um pouco mais resumido, ele traz algo de diferente. Lucas 22, do 39 até o 46, narra esse episódio de Jesus no Getsêmani, mas ele traz algo que os outros não trazem. E eu vou ler para vocês o verso 44, aí de Lucas 22. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Quase inimaginável um sofrimento tão grande. Alguém suando sangue. A ciência hoje já explica esse fenômeno, né, esse fato. Mas isso não tira a realidade da situação, de que o sofrimento era intenso, fisicamente intenso. E parece que a terceira e última pedra foi colocada. E aquele azeite que é retirado aí da última prensa, que serve para fazer sabão, e o sabão é aquilo que nos lava, que tira as impurezas. E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, 7, eu vou ler só a parte B do versículo. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica. O seu sangue nos santifica. Ele nos aproxima de Deus. Com esse sangue nós somos comprados, redimidos. Nos tornamos inculpáveis perante Deus, porque Cristo tomou a nossa culpa. E esse precioso sangue nos garante a entrada no céu, nos garante a vida eterna. Então, nos parece uma analogia um tanto válida, porque Jesus não escolheu o Getsêmani à toa. Era um lugar de sofrimento. Era um lugar para ficar marcado. Caminhando já para a gente encerrar, todos nós passamos por momentos difíceis na vida, de dor, de sofrimento, de angústia. Nós também temos os nossos Getsêmanes. Muitas vezes a gente se encontra nesse jardim de sofrimento, onde parece que as nossas vidas são prensadas, onde parece que a gente não vai conseguir suportar. Nesses momentos de dificuldade, nós, muitas vezes, não conseguimos nem interceder a Deus. Nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos desorientados, nós nos sentimos, muitas vezes, impuros, indignos. A boa notícia é que Cristo sofreu as mesmas coisas de uma forma muito mais intensa. Então, Ele entende você. Ele entende você. E mais do que isso, é através do seu sacrifício que Ele nos proporciona tudo aquilo que nós precisamos para passar por esses momentos da vida. Ele é o nosso sumo sacerdote que intercede diante de Deus por nós. Ele é o nosso alimento espiritual que nos proporciona a força necessária para que a gente siga em frente. Ele é o nosso guia, a luz, a sua luz expulsa as trevas. nós somos guiados por Ele. Jesus Cristo é o nosso purificador, porque o seu sangue nos lava de todo pecado. Amém?